O tema da pregação, essa breve pregação, é cuidado com a inveja. Sempre é bom nós nos lembrarmos de não apenas falar nas virtudes cristãs, mas nos pecados que nós devemos evitar e que nos assedia, em pecados específicos que nos assediam constantemente para combatê-los. Então hoje eu vou jogar o foco na inveja. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, estejas conosco, ó Deus santo e bom, que nós te pedimos para nos ajudar no combate a este terrível pecado que é a inveja, e que o Espírito Santo nos ajude nisto, para a glória do Senhor Jesus Cristo e honra dele. Te pedimos. Amém. Inveja, eu acho que não preciso me preocupar muito em descrever com detalhes, porque eu não acho que esteja errado ao achar que sou o único aqui que conheço de própria experiência o que é inveja. Acho que todos conhecemos aquele sentimento negativo, ruim, com relação a alguém que tem o que nós ou não temos ou gostaríamos de ter ou ter mais ainda. Talvez a primeira inveja na criação foi de Satanás, que invejou o próprio Deus. E queria ser como Deus, e daí se revoltou, levando atrás de si muitos anjos que se tornaram o que nós chamamos de, a Bíblia chama de demônios. O primeiro assassinato do mundo teve por motivo, pelo menos o motivo principal, teve outros, mas principal, a inveja, quando Caim matou o próprio irmão Abel. A Bíblia, evidentemente, condena expressamente a inveja, já vimos aqui no próprio versículo 26 do capítulo 5 de Gálatas, mas eu quero também ir em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 16. Tiago 3, de 13 em diante. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Versículo 17 é muito bonito, fala da sabedoria do alto, mas eu quero concentrar na inveja, então paremos aqui. Na base da inveja, o que há é a inconformação da pessoa com o que tem. Não é conformada com aquilo que tem e quer mais. A base é esta. Aliás, confrontando Hebreus 13 e 5, que diz, a segunda parte, contentai-vos com com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13 e 5. Eu vou ler a primeira parte do versículo 5, que está ligada até com essa inconformação com as coisas que tem. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Quando não se contenta com as coisas que a pessoa tem, vem então aí um terreno fértil para a inveja. O problema é que não é só um pequeno defeito de inconformação com as coisas que tem a inveja. Ela é muito mais do que isso, é um pecado muito grave contra Deus. Porque é como se nós não estivéssemos aceitando o que Deus tem para dar para aquele indivíduo que está com inveja. Ou dizendo de uma forma um pouquinho mais profunda, como se o que Deus estivesse dando para aquela pessoa não fosse suficiente, Deus não estivesse sendo bom, benigno para aquela pessoa. Ora, isso vai de encontro frontal contra Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. A grande questão aqui é que esse bem, todas as coisas que ocorrem para o bem, esse bem pode incluir e inclui sofrimentos, provações, dificuldades. E muitos têm dificuldade de entender isto. Agora, quem disse que a ausência de problemas é o melhor? Que o bem é sobrar dinheiro? O bem é não ter problema algum? O bem é uma vida tranquila? Quem disse? Assumir isso é partir de uma premissa errada, puramente secular, mundana, olhando para as coisas aqui, simplesmente ao nosso redor, de uma maneira muito artificial. Deus não quer filhos mimadinhos, sem problema algum, inertes, só sentados, se alimentando. Ele quer exercício, e exercício puxa. Então, a inveja, ela é acompanhada, além de uma simples inconformação com o que tem, mas por trás disso, se o que você tem é de Deus, então você está inconformado é com Deus, com aquilo que Ele tem lhe dado. O que você tem é um mero reflexo do que Deus tem para lhe dar. Se você não está satisfeito com esse mero reflexo, que são as coisas que você tem, então você não está satisfeito é com o próprio Deus, e achando que Ele não está sendo benigno para você, que as coisas estão acontecendo com você não são as melhores possíveis, isso vai contra Romanos 8:28. Você questiona, digo você, o invejoso. Ele questiona, mesmo que não assim de maneira tão clara na mente dele ou tão diretamente, mas na realidade ele está resistindo ao fato de Deus ser benigno para com ele. Ele não está conseguindo absorver isso para valer dentro do coração dele. O problema é que a inveja, como muitos outros males, ela se espalha como um câncer. Então, além de impedir ou atrapalhar de ver a benignidade de Deus, ela chega ao ponto de fazer com que a pessoa questione também a justiça de Deus. Como? Que a pessoa, depois de muita luta, lá com Romanos 8:28, que bem é esse que vai acontecer comigo, por ser um crente e tal, então eu estou incluído aqui, e depois de muito pensar e conversar e sofrer e lutar, ok, aceito que esse bem, de que fala Romanos 8:28, todas as coisas são para o bem do esquema desse, esse bem inclui problema, dificuldade, sofrimento, ok, tá certo, estou conformado em ter perdido aquilo e não ter aquilo e com as coisas que eu tenho. Ótimo. Mas olha para o vizinho. Minutinho. Tudo bem. Já estou me conformando que Deus é bom para mim em me permitir ter tanta dificuldade, problema. É um bom que eu aceito pela fé. Não é agradável, mas eu entendo que seja benigno aqui. Mas minutinho aqui. E o meu vizinho? Não o vejo com problemas. Por quê? Deus não dá problema para ele também. E não dá dificuldade para ele também. Aliás, que carrão, hein? Que carrão! Aí começa a questionar, agora não mais, ou não só, a benignidade de Deus, mas a justiça de Deus. Será que o bem que tem para mim tem que ser tão sofrido? E o bem para ele é tão gostoso? Porque vem de saúde, além do carrão. Então, esse bem que Deus tem para mim não está muito igual a esse bem que Deus tem para o outro. Romanos 8:28 está funcionando meio diferente nas nossas vidas aqui. Pronto. Isso é rebeldia contra o plano de Deus para você. Isso é rebeldia contra o plano de Deus para o irmão. Porque Deus quer dar um carrão para o irmão naquele contexto. Se é que Deus quer e ele comprou o carrão pecando, não sei. E vai perder tempo quem quiser avaliar e entrar na vida do outro. Então vejo como a inveja, que pode parecer, não, é só uma pequena, um pequeno reajuste que eu preciso dar aqui na minha conformação, então, com as coisas que eu tenho. É mais fundo, irmãos. Envolve a maneira de você ver e aceitar a bondade de Deus para você, e já vimos aqui também, até a justiça de Deus. Poderia discorrer mais, mas eu quero parar aqui e passar para a segunda parte, que é como combater a inveja. Que sugestões eu daria para combatermos esse pecado tão grave contra Deus? Vou dar 6 sugestões rapidamente. As 4 primeiras são do Salmo 73, que caberia perfeitamente eu ler aqui. E eu tenho até uma pregação sobre o Salmo 73, mas fala da inveja terrível que o salmista Asaf tinha com relação aos ímpios que progrediam. Então era uma particularidade da inveja dele, era os ímpios que progrediam. Ele quase morre de inveja, foi uma crise seríssima na vida desse homem aqui, Asaf. Muito bem. Não vou discorrer o Salmo, claro. Mas lá no final, ele entende muitas coisas, e aí o que tem escrito serve de maneira espetacular para algumas dicas aqui contra a inveja. Então, Salmo 73, versículo 17, diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele. Então ele entendeu aqui, mas eu não quero entrar no mérito do Salmo. Grave isso aqui. Até que, estou no Salmo, versículo 17, entrei no santuário de Deus, versículo 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional, aonde? A tua presença. Grave isso aí. Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Então, juntando essas 3 passagens, nós vemos claramente que o salmista buscou o quê? A presença de Deus. E no versículo 23 também. Todavia estou sempre contigo. Então, primeira sugestão que eu dou, olhando aqui nas escrituras, para combater a inveja: chegue para bem perto de Deus, orando a Deus, pedindo ajuda, reconhecendo que a inveja está aí querendo bater na porta. Já fez, foi entrar com 2 pés, já até sentou na sala de jantar, não sei. Mas busque a Deus, leia as escrituras com relação à inveja, ou outras passagens qualquer, leia algum livro, converse com algumas pessoas, mas converse com algumas pessoas para lhe trazer mais perto de Deus. Essas conversas, tô agora olhando nesse sentido aí, adore mais a Deus, chegue mais perto dele, dê um jeito de estar mais perto de Deus, isso vai lhe ajudar tremendamente neste problema da inveja. Versículos 21 e 22, que eu já li, mas agora eu vou olhar por outro ângulo. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Humilhe-se diante de Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade. Senhor, tu estás vendo o absurdo que eu estou cometendo? Eu estou com inveja do carrão do vizinho, Senhor Deus. Não pode. Quanto eu orei por esta moto usada? Quanto eu orei? Eu andava a pé, não faz 1 ano, comprei uma bicicleta, já estou com uma moto. Comemorei a compra da moto com a minha esposa, fomos comer uma pizza para comemorar, felizes. Agora, porque o vizinho também não tinha nada, sei lá, foi sorteado ou ganhou alguma coisa, sabe o que aconteceu com ele? Ganhou um emprego, passou num concurso, chegou com um carro novo, eu estou com inveja dele. Olha, um absurdo, Senhor Deus, eu sou um miserável. Então, se humilhe diante de Deus, confesse a ele, fale do seu problema para ele. O salmista fez isso. Reconheça a sua pecaminosidade. Terceiro, versículo 24. Já toquei neste ponto, quando eu falei para buscar a Deus, estar na presença de Deus, só que agora dentro de um contexto mais particularizado. Tu me guias com o teu conselho. Então, busque o conselho de Deus. A primeira parte que eu falei de buscar mais a Deus era no sentido de adorar a Deus. Eu queria dar esse sentido mais, de estar na presença de Deus. Agora eu quero colocar de maneira mais objetiva. Busque o conselho de Deus. O que, que Deus tem para mim nas Escrituras? Ou através de um irmão, ou um livro. Nesse sentido agora eu quero enfatizar isso aí. Procure o conselho. O que, que eu faço? Quarto, declara-se dependente de Deus e o exalte perante ele próprio e os outros. Versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Então, você está dizendo aqui, claramente, se você disser isso aqui, como a Asaf está dizendo, né? Eu não tenho ninguém. O que eu tenho está no céu e és tu, só tenho tu no céu. Eu preciso de ti, eu sou completamente dependente. Dizendo para o próprio Deus aqui. E no versículo 28, quanto a mim é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, olha aí a dependência, para proclamar todos os seus feitos. Proclamar para quem? Para todo mundo. Então, fale, exalte a Deus. Faz bem contra a inveja. Você está exaltando, falando dele. Olha o que Deus me deu. Olha que motozinha linda, toda arranhada, velhinha, e que você comprou segunda mão. Mas para você é a coisa mais linda do mundo. E diga, e mostre, e exalte, e fale. E esteja com isso lembrado na sua cabeça e deixe claro perante todos. Isso é remédio contra inveja. E muitos outros pecados, mas inveja. Mais dois, finalmente, exercite a conformação. Já li a passagem em Hebreus 13, 5, para nós sermos conformados com o que nós temos. Então, eu quero enfatizar isso aqui, repetindo o versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 5, para ficar bem claro na nossa cabeça, no nosso coração. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Eu não sei se você tem o costume, que eu acho que seria uma boa ideia, de fazer uma lista mental mesmo. Senhor, obrigado pelo meu carro tal, ano tal, marca tal, que custou tanto. Obrigado por ele, obrigado pela aquela camisa de ontem que eu comprei, obrigado pelo sapato que eu ganhei, obrigado pela saúde que está assim, 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 obrigado pelo filho que hoje está com saúde boa, pelo outro que está doente, obrigado pelo assim. Faça uma lista das coisas que você tem hoje, e agradeça a Deus especificamente, porque assim fica um pouco vago. Obrigado por tudo que eu tenho, Senhor. Obrigado por tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Para que tudo. Faça uma lista. Seria interessante Deus dizer para você, eu quero saber o que é que eu lhe dei. Diga aí. Então, dou essa sugestão. E ao fazer isso, você está valorizando as coisas que Deus lhe deu e praticando a conformação. E neste exercício não é mal, Senhor, a motozinha, eu pensei que ela tivesse um pouquinho melhor, mas está falhando. Eu fui no mecânico ontem, lá depois de comprar, devia ter ido antes, mas fui depois, e ele disse que é o cilindro, e que é meio caro. Senhor, quando der para tu me arranjares outra, ou talvez uma nova, mas obrigado por essa aí. Tudo bem, isso não é inconformação, é outra coisa. Inconformação é outra coisa, não é você desejar progresso. Por fim, exercitar, sabe o quê? Dar mais, repartir mais com as pessoas. Sabe para quê? Para valorizar menos o que tem. Se a inveja tem como base a inconformação que você tem, é porque você está valorizando muitas coisas que você tem. E uma maneira excelente de você valorizar menos as coisas que tem é você deixar de ter. E a melhor maneira de deixar de ter é dar. Atos 20 e 35, e experimentar o prazer forte e muito espiritual que está escrito lá, um segredo que muitos não praticam, não tem nem coragem de começar a praticar para ver se é verdade mesmo, o que obviamente é, porque está nas Escrituras. Às vezes a gente crê menos na Bíblia do que a gente diz, viu? E pensa. Atos 20 e 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, ou seja, é importante, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, dê mais valorizando menos o que você tem, curtindo prazeres espirituais que Cristo vai colocar no seu coração, e você assim, com certeza, vai ser muito menos invejoso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas colocações que eu tive o privilégio de fazer aqui agora, com base nas Escrituras, e que nós sejamos muito mais eficientes no combate a este mal terrível. Não uma pequena disfunção, um pequeno deslize, não. É um pecado muito grave diante de Ti, que é a inveja. Nos ajuda nisto. Que valorizemos menos as coisas que temos, no sentido de valorizar a tal ponto de nos agarrarmos a elas. Por outro lado, que valorizemos no sentido de que foi Tu que nos deste, e assim tenhamos mais conformação nelas. E que as utilizemos para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.